Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é Breno Bonani, hoje é dia 27 do 4 de 2021, terça-feira, e esse é o Bom Dia USA, o podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda. Os mercados americanos encerraram na segunda em um misto, com os investidores se preparando para uma das semanas mais movimentadas aí da temporada de lucros, né, desse primeiro trimestre. Logo, o Dow Jones fechou com uma leve queda de 0,18%, o S&P 500 fechou com uma alta de 0,22% e a Nasdaq fechou com uma alta de 0,87%. Na segunda, a gente teve destaque positivo para os setores de biotecnologia, o XBI, com uma alta aí de 3,47%, enquanto o petróleo, o XLE, também teve uma alta aí de 0,67%. Já na ponta negativa, a gente teve utilities, XLU, uma queda de 0,57%, e industrial, XLI, uma queda aí de 0,3%. Do lado da economia no dia de ontem, a gente teve pedidos de bens duráveis, que cresceu aí apenas 0,5%, enquanto a projeção era para ser de um crescimento de 2,5%. Já do lado do dólar, na segunda-feira, ele fechou em queda, cotada 5,44, uma queda aí de 0,92%. No cenário externo, os investidores ficaram de olho no rally das moedas de commodities ali, né? No exterior, em meio a esperanças da retomada da economia global. E já no cenário interno, o mercado também passou a colocar nos preços as expectativas de um avanço agora possível da agenda de reformas, superando ali, né, aquele imbróglio orçamentário que está acontecendo no Brasil. Do lado do dia de hoje, pessoal, e já começando aí no continente asiático, as ações operaram a madrugada em um misto, com o índice de Xangai fechando com uma leve alta de 0,04%, enquanto no Japão, a Nikkei fechou com uma queda de 0,46%. Do lado da zona do euro, as ações abrem em queda, com o Eurostox ali, né, operando numa queda de 0,22%. Hoje, às 8 horas da manhã do horário de Brasília, enquanto isso, a CAC 40 operava com uma leve queda de 0,12% e a FTSE 100, né, e da Inglaterra, operava aí com uma queda de 0,21%. Do lado dos principais índices futuros americanos, eles amanheceram em alta, com o futuro do S&P 500 aí subindo 0,10% e o futuro do Dow Jones subindo leve 0,01% hoje, 8 horas da manhã também. E do lado da agenda, a gente tem, né, o índice de preços de imóveis e confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, da parte econômica, e além disso, né, uma bateria aí de resultados. A gente tem 3M, código MMM, a loja de brinquedo Hasbro, código HAS, a gigante Google, código GOOG, e a farmacêutica Eli Lilly aí, código LLY, entre várias outras. Então fiquem ligados, pessoal. E vamos para destaque de ativos, comentar hoje, né, sobre os principais resultados que saíram. A gente já está em outra temporada de resultado. Segundo os analistas, está sendo cotada para ser uma das temporadas de resultados mais fortes aí. E vamos comentar duas companhias que apresentaram seus resultados na semana passada, mas não deu para comentar na semana passada por conta de tantos resultados que estavam aparecendo. E vamos comentar outras duas que apresentaram seus resultados ontem. Sendo que uma delas que apresentou resultado ontem, eu tenho certeza que vocês conhecem, a outra, talvez nem tanto, mas é uma companhia também super bacana, né, de vocês conhecerem. Ela é a última companhia aí, ó, surpresa. Pessoal, vamos começar então falando da Intel, código INTC, primeiro trimestre de 2021, que apresentou seus resultados na semana passada, né, a gigante de processadores Intel, infelizmente, não conseguiu ali, né, apresentar uma receita e um lucro, ficou ligeiramente abaixo em relação ao ano anterior, ficou abaixo das expectativas também, e as ações dela já estavam repercutindo desde a semana passada, né, um pouco pior por conta desse resultado. Sua receita ficou aí em 18,6 bilhões acima, um pouco acima do esperado nesse caso, né, mas praticamente estável em relação ao mesmo período do ano anterior. Porém, né, o que acabou pesando um pouco mais nas receitas foi a queda de 20% da parte de data centers, que é importante para a companhia, né, e teve uma queda dessas quedas de 20%, né, e ficou ali em 5,56 bilhões abaixo das estimativas, e os volumes também caíram 9% no trimestre e 13% no ano também, pessoal. Por outro lado, as vendas de PCs, né, de computadores, tiveram seu melhor trimestre em anos ali nesse primeiro trimestre que ela acabou de divulgar, de acordo com várias estimativas. A Intel disse que as vendas de chips para notebooks foram recorde para a empresa, tendo crescido aí 54% no ano contra ano, que os volumes totais de computadores subiram 38% no trimestre. Além disso, né, a Mobileye, que é a subsidiária de veículos autônomos da Intel, relatou uma receita aí de 377 milhões, um aumento de 48% no ano contra ano. Mas os desafios Unidos continuam, a Intel viu contratempos aí a fabricar os seus chips mais avançados, que usam o processo de fabricação chamado de 7 nanômetros. Além disso também, pessoal, ela enfrenta ali um aumento da concorrência de empresas como a Nvidia, um anúncio, né, que anunciou o seu próprio chip ali para data center também. Você tem a AMD, que se gabou de ter ultrapassado a Intel em algumas métricas no desempenho do segmento de computação, né, e isso também tem pesado em cima do nome da companhia. O CEO, né, o Jell Singer, ele assumiu ali em fevereiro, né, foi o novo CEO que assumiu, e anunciou logo no início, né, do mês que a Intel vai investir 20 milhões em novas fábricas de microchip e anunciou também um plano para se tornar uma fabricante de chips por contrato ou até uma fundição aí que faria chips, né, de outras empresas além dos seus próprios. O plano de se tornar uma fundição e aumentar a fabricação dos Estados Unidos, pessoal, não vai sair barato. A Intel disse aí que planeja gastar entre 19 a 20 bilhões de despesas de capital só em 2021, né? E voltando ao seu resultado, seu lucro ficou ali em 1,39 dólares por ação, teve queda de 1% no ano contra ano. Para quem não conhece a Intel, ela é uma fabricante, né, de chips e processadores para computadores, desktop, notebooks, fundada em 1968, com sede na Califórnia. Ela emprega aí pouco mais de 110 mil colaboradores e atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 255,9 bilhões de dólares. Agora vamos falar da Snap, né? A companhia Snap Inc., né, que é dona do Snapchat, também apresentou seu primeiro trimestre de 2021 na semana passada e foram melhores que o esperado, né? Inclusive, suas ações repercutiram bem desde então. Na data que ela foi divulgado o resultado em si, apresentou uma queda, mas logo no after já estava subindo mais de 5%. A receita ficou em 770 milhões acima das estimativas e cresceu 66% contra o primeiro trimestre de 2020. A companhia anunciou também que a base dos usuários Android do Snapchat agora é maior que a base dos usuários do iOS, né, que é o sistema operacional do iPhone. O CEO Spiegel, ele chamou essa inversão de um marco crítico para a companhia também, tá? A empresa também relatou 280 milhões de usuários ativos, quase 6% a mais dos 265 milhões que a empresa relatou em fevereiro deste ano. Esse é um número aí, um 22% maior em comparação aos 229 milhões de usuários diários que a empresa relatou um ano antes também. Outro indicador importante para o setor é o ARPU, né? O ARPU, que é a receita média por usuário, que ficou em 2,74 dólares acima das projeções dos analistas e, por incrível que pareça, a companhia gerou aí zero lucro nesse trimestre. Foi pelo menos melhor que no mesmo período anterior, onde ela tinha apresentado antes um prejuízo, né? A companhia espera que um crescimento de receita para o ano a ano fique entre 80% e 85% para o segundo trimestre e também espera atingir aí aproximadamente 290 milhões de usuários ativos diário aí no segundo trimestre. E diz que o EBITDA ajustado também pode cair cerca de 20 milhões ou atingir um ponto de equilíbrio no segundo trimestre também. Para quem não conhece o Snap, ela é uma companhia de tecnologia que possui um aplicativo de mensagens, imagens, vídeos chamado Snapchat, né? Ela ganha dinheiro com anunciantes utilizando a plataforma dela para propagar os seus produtos, né, ou seus serviços para uma média diária de usuários que ultrapassa os 200 milhões, né? Fundada em 2010 e com sede na Califórnia, ela chega a empregar pouco mais de 3 mil colaboradores e atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 89,8 bilhões de dólares. Agora vamos para uma queridinha, né? Ou eu espero que seja uma queridinha para muita gente, mas muita gente deve gostar da empresa, deve gostar de quem toca a empresa também, que é a Tesla, código TSLA, também divulgou seus resultados agora sim no dia de ontem, primeiro trimestre de 2021, após o sino de fechamento. A empresa superou as expectativas dos analistas com folga, impulsionada pelas vendas de Bitcoin e crédito regulatórios. Mas ações caíram aí, pessoal, mais de 3% no aftermarket à medida que os investidores digeriam ali, né, o resultado. Primeiro, todo mundo conhece a Tesla, fabricante de carros elétricos, né, lá nos Estados Unidos. Liderado também por nada mais nada menos que o Elon Musk, aí, né, um dos fundadores do PayPal, né, considerado um dos maiores gênios deste século, com diversas outras empresas como a The Boring Company e a SpaceX, né. Nós já fizemos uma tese sobre carros elétricos também, explicando mais sobre o setor e mais sobre a Tesla em si, e está lá na nossa plataforma logada para quem quiser, né, quem tiver mais interesses, só entrar numa plataforma logada, clicar em análise, tese de investimentos e vai encontrar carros elétricos. Agora falando do resultado em si, né, a Tesla entregou no primeiro trimestre desse ano agora, né, de 2021, 184 1.800 carros no modelo 3 e no modelo Y dela, superando as expectativas e estabelecendo ali um recorde para a própria Tesla em si, né? No entanto, a empresa também disse que não produziu nenhum de seus sedãs, o Model S, né, e os seus SUVs ali, o modelo X dela, no período encerrado em março. A empresa disse também que espera um crescimento de mais de 50% na entrega de veículos em 2021, o que implicaria aí em entregas mínimas em torno de 750 mil veículos este ano. O fato de a Tesla aumentar as vendas das unidades de veículos em mais de 100% ano após ano, mas apenas aumentar os centros de serviço em 28% e sua frota de serviço móvel em 22%, explica porque alguns clientes da Tesla enfrentam, né, tempos de espera frustradamente ali, né, longos para reparos. A expansão dos serviços não acompanha o volume de carros vendidos, então você tem mais pessoas comprando e adquirindo carros, né, do que simplesmente centros de serviços ou aquelas frotas de serviços móveis deles que vão ali, né, fazer os reparos. A Tesla disse também que superou a escassez de chips, que atormentou a indústria automotiva, pelo menos em parte, né, girando extremamente rápido ali para novos microcontroladores, enquanto simultaneamente, né, desenvolve firmware ali para os novos chips feitos, né, pelos novos fornecedores. E ela divulgou os nomes dos seus novos fornecedores. A empresa declarou ainda em fevereiro que comprou 1,5 bilhão aí de Bitcoin, né, e potencialmente investiria em outras criptomoedas no futuro. Em abril, o Bitcoin atingiu níveis recordes antes de recuar, né? E em suas demonstrações de fluxo de caixa, a Tesla revelou que vendeu 272 milhões em ativos digitais. A gente pode presumir que seja o Bitcoin, né, durante o trimestre. Por fim, seus números foram, né, uma receita aí de 19,39 bilhões contra 10,29 bilhões esperados, teve um aumento de 74% em relação ao ano anterior, lucro de 93 centos por ação contra 79 centos por ação esperado, o lucro líquido atingiu um recorde trimestral de 438 milhões em base, né, do GAAP, que são as bases de normas de contabilidade americana, e a empresa registrou 518 milhões aí em vendas de Bitcoin também durante o trimestre. Analisando os múltiplos, a empresa negocia aí 170 vezes lucros para frente, né? Não paga dividendos e tem um beta de quase 2. E no ano apresenta um retorno de apenas 4,61, porém nos últimos 12 meses já se valorizou em 409%. E vamos para a última companhia, pessoal, que é a Otis. Código OTIS, a Otis Worldwide Corporation, aí é uma empresa de fabricação, instalação e que presta, né, serviços para elevadores e escadas rolantes ao redor do mundo. Divulgou na manhã de ontem o resultado aí referente ao primeiro trimestre de 2021. Suas receitas totalizaram 3,41 bilhões, um avanço de 15% no ano contra ano, e o lucro por ação ajustado, né, que saltou 20% ali para 0,72 centes, ambos acima do esperado pelo mercado. Presente em mais de 200 países, a companhia atua em dois segmentos, né, que reportaram um crescimento de vendas no primeiro trimestre. O setor de novos equipamentos, que projeta, fabrica, vende e instala uma variedade de elevadores de passageiros, né, e de carga também, bem como escadas e esteiras rolantes para edifícios residenciais, comerciais e projetos de infraestrutura, o setor vende suas unidades, né, de novos equipamentos diretamente aos clientes ou por meio de agentes ou distribuidores ali que representam a empresa ao redor do mundo. Essa categoria, pessoal, registrou um aumento de vendas de aproximadamente 30% no ano contra ano, totalizando 1,5 bilhão, quase metade da receita da empresa no trimestre. Esse crescimento foi possível graças a um avanço no número de pedidos advindos do continente americano e asiático, com destaque para a China. E o segmento de serviços, que realiza aqui as partes de manutenção, reparo de seus produtos, né, e de outros fabricantes também, ela fornece ali pela Otis One uma solução baseada na internet também das coisas, né, IoT, para conectar elevadores com o Otis Line, que é um call center ali para contratos de manutenção e serviço também, tá? O setor que foi responsável por gerar a maior parte da receita do trimestre e viu suas vendas aumentarem quase 6% no ano contra ano para 2 bilhões. A empresa revelou aí suas projeções para 2021 também, estima uma receita anual de aproximadamente 14 bilhões e um lucro por ação ajustado de próximo aí, né, de 2,8 dólares por ação. Anunciou também que completou o programa de recompra de ações no valor de 300 milhões de dólares. A Otis hoje negocia 26 vezes lucro para 2021 e suas ações subiram expressivos aí 7% no dia de ontem. Foi realmente realmente uma alta expressiva para um único dia, após a divulgação dos seus resultados. Nos últimos 12 meses, os papéis também não decepcionam, registrando aí uma alta de aproximadamente 60%. Pessoal, acho que por hoje é só, né? Falamos de 4 companhias aí, tentei ser o mais breve possível, inclusive. Lembrando que hoje, logo mais, 9h30 da manhã, temos nossa live diária. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @BrenoBonani, B-O-N-A-N-I, e o meu Twitter é @Breno_Bonani. Por fim, desejo a todos aí um ótimo começo de semana e um forte abraço, pessoal!